about it. That's life. That's what all the people say.
Fala, pessoal! Voltamos depois de um tempinho aí parados. Estamos aqui para retornar à nossa rotina com mais um episódio do Som Brothers. Agora um pouco mais distante, mas também gravando online, né, Vitor? Que o brother Vitor resolveu ir morar em Portugal. Então por isso ele estava resolvendo as coisas dessa ida dele para Portugal. E por isso a gente passou um tempinho aí sem poder publicar um episódio. Mas agora a gente volta à rotina, não é isso, Vitor?
Exatamente, foi bem correria aí, é muito documento, ainda vim com meus dois gatos, então mais um pouco de trabalho e preocupação aí, muita coisa para resolver, acabou que ficou meio atrapalhado pra gente gravar os episódios, eu até informei isso lá já no Instagram para quem segue a gente, mas a gente vai retomar o ritmo aí de gravação para ficar tudo certo, e todo domingo a cada 15 dias, na verdade, a gente trazer mais informação aí sobre o mundo do vinho, como a gente vem fazendo já há mais de um ano.
É isso aí, e aí a gente vai voltar aí a nossa rotina falando sobre os maiores mitos que a gente ouve no mundo do vinho, né? Para poder, a ideia da gente é passar informação para todo mundo ser bem informado, então a gente também tem que quebrar alguns mitos, né, Vitor?
Exato, e o que mais tem no mundo do vinho é mito, né?
É, o mundo do vinho é feito de mitos, basicamente, né? Cada um quer dizer cada um diz uma coisa e a gente sempre fica na dúvida o que é fato, o que não é, o que é só conversa, o que é coisa para vendedor, enfim. A gente sempre fica com essa dúvida. E o primeiro, né, acho que o mais clássico de todos os mitos, talvez, seja quanto mais velho, melhor, não é isso?
Pois é, isso é um mito que acho que quase todo mundo tem na cabeça, pelo menos até que alguém convença a pessoa a deixar isso de lado. Né? E a princípio a gente pode até dar uma resposta superficial sobre esse mito, só que ele tem, na verdade, diversos pontos a serem analisados, né, João?
Muitos, muitos pontos a serem analisados. É, primeiro de tudo, né, a gente tem que lembrar, e a gente já falou disso aqui em outros episódios, que o vinho, ele é feito de acordo com o enólogo, projeta o vinho, né? O winemaker projeta o vinho dele para ser um vinho jovem ou para ser um vinho de guarda, né? A depender da matéria-prima, a depender de vários fatores que a gente já citou. Mas o fato é, nem todo vinho é de guarda. Então, se nem todo vinho é de guarda, a gente já quebra esse mito de que quanto mais velho, melhor. Se o vinho foi feito para ser jovem, por que ele estaria melhor quando velho? Não tem lógica isso, né?
Exatamente, né? Se você faz um vinho que é para ser consumido rapidamente, um vinho jovem, um vinho barato, um vinho que é feito em grande volume, às vezes até por questões comerciais da vinícola, não adianta você comprar ele e guardar por 10, 15 anos achando que ele vai ficar melhor, porque na verdade, nesse caso específico, ele tende até a piorar com o tempo. A gente pode dar um exemplo bem claro disso, que é o da Miolo, Miolo Wild, né? Que ele é feito para beber o quanto mais novo possível. Se você puder comprar ele saindo da vinícola e beber, melhor do que você deixar 6 meses depois, que será melhor do que 1 ano depois. Então, é bem, bem claro aí que nem todo vinho é de guarda. Os vinhos de guarda normalmente tendem, que a gente até vai tocar nisso no mito mais adiante, mas tendem a ser mais caro, tendem a ter uma rolha de cortiça para ajudar o vinho a evoluir. Tudo isso
que a gente também tem um episódio sobre isso, né? Exatamente. O motivo pelo qual a gente precisa dessa rolha mais natural para os vinhos de guarda, né?
Exatamente. E ainda que você tenha nas mãos um vinho de guarda, né, o simples fato de ele estar mais velho, de ele ter idade, não quer dizer que ele está melhor, né? Se ele foi guardado no sol, se ele ficou viajando para cima e para baixo, sacudindo, danificou a rolha, danificou o lacre, pegou muito calor, muito frio, muita variação de temperatura, tudo isso na verdade vai fazer o vinho que poderia ser um vinho de guarda ficar um vinho ruim, mesmo que ele seja velho, mesmo que ele tenha aí, sei lá, 30, 40, 50 anos de guarda, guardado, aliás.
É, exatamente. Então, o vinho, ele precisa ser, se foi feito para ser de guarda, ele precisa ser bem cuidado, né? Como você terminou de dizer. tem uma vida útil, né, Victor? Então, assim, não é quanto mais velho melhor. Ele tem o período dele de evolução, mas ele vai chegar a um determinado ponto onde ele vai estar no seu melhor momento, vamos assim dizer. Depois ele vai iniciar um declínio. Então isso não quer dizer também que nem o vinho de guarda, quanto mais velho, melhor. Essa máxima não pode ser aplicada em nenhum caso. A verdade é essa.
Inclusive, tem vinícolas que hoje em dia colocam no rótulo, às vezes, qual é o pico de qualidade, digamos assim, do vinho e quando ele começa a declinar. Ou seja, faz um gráfico do melhor momento que você pode degustar aquele vinho.
Bom, ainda tem, Vitor, a questão também de... Ainda nesse mito grande, né, de quanto mais velho, melhor, a gente ainda tem uma questão do gosto pessoal, né? Nem todo mundo, nem todos os paladares vão se adequar, vão achar interessante um vinho envelhecido. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma preferência por um vinho mais frutado, com menos complexidade. Então, essa pessoa, obviamente, pegar um vinho, mesmo um vinho de guarda mais envelhecido, provavelmente não vai estar com tanta fruta, com tanto frescor. E por isso, para ele, não vai ser melhor, né? E a gente tem sempre que respeitar o nosso gosto, né?
E ainda vai poder ganhar aí aromas secundários, terciários, e que pode não agradar todo mundo, né? Afinal de contas, tende a ser um vinho mais complexo, um vinho mais carregado de informação, e por isso até muitas vezes chamado de vinho de meditação, que é aquele vinho que você bebe realmente analisando ele, curtindo ele. E nem todo mundo tem um paladar que interessa isso, né? Então, para essas pessoas, o mais velho não será melhor.
Pois é. E sobre essa questão aí do vinho mais velho, você tem mais alguma forma de rebater?
Quanto mais velho, melhor. Assim, eu já passei por alguns perrengues, né? Já comprei uma vez, por exemplo, um cartucha, aqui em Portugal, inclusive, antes de morar aqui, mas aqui, 1996, né? Que já tinha aí seus 10, quase 20 anos, mais de 20 anos. E na hora que eu bebi, ele não me agradou. Não posso dizer que ele estava estragado, mas ele não realmente não me agradou. E eu tentei, eu deixei decantar um bocado de tempo. Fui provando ele enquanto ele decantava e eu prefiro o cartucho um pouco mais jovem do que esse. Então também é um sinal de que nem todos os vinhos evoluem, né, a depender do gosto, para melhor. Talvez, sei lá, um cartucho 2000 e alguma coisa me agradasse mais do que esse 96, por exemplo.
É isso aí. O gosto é a nossa principal arma para derrubar esse tipo de mito, né, sempre.
Exato. E um segundo mito, João, muito grande, esse daí eu escuto o tempo inteiro, é o de que vinho que tem tampa de rosca, né? Aquela tampa do tipo de... Enfim, é tampa comum de rosca, de garrafa, é vinho ruim ou um vinho no mínimo inferior. Para a maioria das pessoas é isso. E eu acho que poucas pessoas percebem que muitos dos grandes vinhos australianos, por exemplo, são de tampa de rosca, né? São de screw cap. E é um mito clássico que perdura com força e que precisa ser combatido com urgência.
Inclusive, Vitor, parece até um resumo esse nosso episódio de hoje, né? Porque a gente também tem um episódio de rolhas, né? E onde a gente fala, né, sobre a função dessa tampa de rosca, como ela pode preservar exatamente o que o enólogo quer na garrafa, né? Sem nenhum tipo de evolução. Então, alguns desses vinhos podem ficar, inclusive, mais velhos do que os de rolha comum, já que eles não têm absolutamente nenhum contato com oxigênio, como a gente fala no episódio de rolha. Mas aí, mais um mito, né, como a gente escuta muito por aí, de que o vinho com a tampa de rosca obrigatoriamente tem uma qualidade inferior. Talvez um dia a gente chegue... Eu acho que alguns produtores clássicos, né, eles ainda têm um certo preconceito de tentar. Eu acho até que seria uma tentativa interessante de se comparar, né? Por exemplo, daqui a, sei lá, 20 anos, a gente abrir um Chateau Margaux de rolha e um Chateau Margaux de rosca, para a gente ver como esse tipo de fechamento atuou no mesmo vinho durante o tempo, né?
Exato. E é engraçado, já deviam ter feito isso, né? Porque o pessoal enterra vinho, coloca vinho a não sei quantos metros de profundidade no mar e tal. Esse é muito mais simples, basta engarrafar de um jeito e do outro, guardar e provar, fazer uma grande degustação, até na própria vinícola que fizer isso. E até hoje, pelo menos, a gente não tem notícia, né, de que isso tenha sido feito com o mesmo vinho, que fica mais fácil comparar quando é o mesmo vinho.
Esses grandes clássicos, eu acho que eles realmente é uma questão de preconceito, sei lá, de tradição. Tradição, acho que a palavra certa é tradição, né?
Não é nem preconceito. Acho que é tradição.
A palavra é tradição, que eles não querem quebrar, então acho que vai ter que esperar uma nova geração aí no comando dessas vinícolas para que esteja disposta a quebrar essa tradição para fazer esse tipo de teste. Mas a gente já sabe, não tem nada a ver o tipo de fechamento com a qualidade do vinho.
Pois é, número 3, mito número 3. É que você chama aí?
Teste retal e peso da garrafa. Teste retal é em homenagem ao sommelier de merda, né? Que faz o toque retal para os clientes que fazem um toque retal na garrafa para saber se o vinho é bom, né? Como se a profundidade do buraco no fundo da garrafa fosse dizer algo sobre a qualidade do vinho, assim como o peso dessa garrafa.
E é muito comum a gente ouvir as pessoas, principalmente que tem pouca informação, né, que, sobre vinho, que pegam a garrafa e falam: ah, essa é pesada, tem um rótulo bonito, o fundo tem um buraco grande, então deve ser um vinhaço. E é basicamente uma jogada de marketing que pode enganar profundamente e fazer você pagar 100, 150, 200 reais num vinho que vale 30, 35 e ainda achar isso bom. Inclusive, João, essa cavidade no fundo das garrafas é um assunto controverso, é um assunto que ainda não é totalmente conclusivo, né? Existem diversas teorias do porquê essa cavidade existe, que é desde facilitar o serviço do vinho, né? Ajudar o garçom, por exemplo, a encaixar o dedo ali e tal, até a ilusão de parecer que há mais líquido no interior do que realmente há, inclusive fazendo garrafas maiores com a mesma litragem, porque vai ter aquele buraco ali que você não vê olhando a garrafa de fora, né? Mas as mais plausíveis estão relacionadas à origem do processo de produção de garrafa de vidro, né? Quem já viu uma garrafa de vidro ser feita manualmente vê que tem uma espécie de bastão que fica com o vidro ainda derretido ali, e aquele bastãozinho acabava fazendo, na hora do sopro, acabava fazendo esse retorno, digamos assim, no fundo da garrafa. E ainda há algumas teorias aí de regularização da pressão da garrafa, ajudar a ficar em pé com mais segurança, porque você controlaria melhor ali mesmo em superfícies menos perfeitas e tal. Mas o fato de tudo isso que já se estudou sobre esse buraquinho aí é que nenhum atribui isso à melhor ou pior qualidade do vinho, ou melhor ou pior evolução do vinho ao longo do tempo. Então,
realidade, pode ser tudo isso que você falou, né, Vitor? Esse buraco no fundo da garrafa, ele ajuda a garrafa a ficar mais em pé. Fisicamente falando, a gente sabe que dá mais resistência à garrafa também, tá? Aí é uma questão física até. O porquê da janela do avião é arredondada dos lados, tem a mesma teoria em relação a isso, né?
Exato.
Então, existe essa questão física da resistência, existe a questão de se equilibrar melhor, existe... Bom, pode... por consequência, servir para melhorar o serviço do vinho, né? Eu não acredito que seja feito para isso, mas de certa forma é uma forma do garçom também não passar o calor dele na mão no vinho, né? Pegando no meio da garrafa, coisa do gênero. Enfim, é útil para tudo isso. Só não é útil para melhorar o vinho, porque isso ele não vai fazer de jeito nenhum.
Pois é. E quanto ao peso, João... segue mais ou menos a mesma lógica, mas não tem tanta teoria assim de criação. Na verdade, o que o peso mais pode indicar, o peso de uma garrafa, é você comparar os vinhos da mesma vinícola. Então, a mesma vinícola tende a usar garrafas talvez maiores, mais resistentes, mais bonitas até, em vinhos de maior hierarquia na linha dela. Mas comparar um vinho de uma vinícola com a outra com base na garrafa não quer dizer nada, né? Eu já bebi vinhos de garrafas extremamente leves e simples, muito bons de uma vinícola, e vinhos em garrafas super pesadas e fortes, né? Você percebe que ela é grossa, o vidro é realmente... tem bastante vidro ali, e que o vinho era bem fraquinho. Então, comparar uma vinícola com a outra com base nisso realmente não tem muita utilidade, não.
É. Então, mais um mito quebrado aí, né? Que é o teste, o furo da, o fundo da garrafa, o peso da garrafa, também tem a cor da garrafa, né, Vitor? Até tem um certo diferencial, né? Mas também não é que vai fazer o vinho melhor ou pior. Mas assim, as garrafas quanto mais escuras, a gente sabe que é melhor porque protege mais da incidência da luz do sol, né?
Isso. E aí é mais até de utilidade, né? Por exemplo, um vinho branco, como ele pode ser mais jovem, só vinho branco, por exemplo, para ser bebido mais jovem, é uma garrafa transparente, porque ela fica mais bonita e tem que ser bebido jovem mesmo. Então, por que usar uma garrafa para proteger, né? Você deixa a cor do vinho se sobressair, ter aquela beleza na garrafa, ter aquela atração. Ninguém,
não conheço ninguém que compraria um vinho branco numa garrafa escura, assim. Acho bem estranho.
Ia ser estranho.
No máximo verdinho ali, né? Que é uns barricados, alguma coisa, mas...
Isso.
Bom, Vitor, outro mito também, um próximo mito, é aquela história de que as misturas de vinhos blends, né? Também seriam uma mistura de vinhos ruins, restos de vinho. Como é que seria isso?
Esse já é um mito até que tem se tornado menos famoso, digamos assim, menos abraçado. Então a gente não vai nem alongar muito, porque a gente tem alguns episódios explicando o que é blend, o porquê dos blends, falando sobre vinho branco e rosé, o que é um rosé, mostrando que o rosé não é uma mistura de vinho branco e tinto ruim, como muita gente às vezes pensa, né? Quem quiser pode conferir os episódios aí 41 e 46 da gente. E os blends, na verdade, surgem por motivos muito mais nobres. Na verdade, os blends, eles nascem no Velho Mundo, às vezes até sem querer, porque eram plantadas uvas aleatoriamente. Então, você pega aqui Portugal, por exemplo, o mesmo vinhedo podia ter uma casta do lado de outra e, às vezes, o dono da vinícola nem sabia. E, posteriormente, com mais tecnologia, com mais estudos, os blends vieram para tornar os vinhos mais complexos, mais equilibrados, melhores. Então, é tudo menos um sinal de que o vinho não vai ser bom.
Ao contrário até, né? Uma busca pelo equilíbrio que faz os enólogos misturarem esses vinhos. Né?
O que não significa que necessariamente um blend vai ser bom, né? É uma tentativa.
Sim. Mas com certeza não vai ser ruim por causa disso especificamente, né? Ou seja, de forma preconceituosa. E vamos lá, Vitor. Uva tinta só faz vinho tinto.
Também é algo que algumas pessoas estranham, né? Quando, por exemplo, ouvem falar que um espumante, em geral ele vai ser um espumante branco, clarinho, ele tem em sua base o champanhe, né? O mais famoso dos espumantes. Ele tem uma base de uma casta que é tinta, que é a Pinot Noir. E aí tem muita gente que fica, mas como? Se ele é branco, como é que foi feito com uva tinta? Também, né? Dentro de um blend. E, na verdade, é muito simples. A gente também já explicou isso ao longo de vários episódios aí daquela série da gente de plantio, né? De cultivo. E fermentação também. E basta que você separe a polpa, né? Da uva, das cascas, no momento que você for fazer a prensagem dela, na hora que você for fazer o esmagamento, enfim, porque é da casca que o vinho vai extrair a cor. Então, se você tira o contato dela com as cascas logo no início, você vai ter um vinho branco, independente de a casca ser tinta ou não. Se você mantiver por pouco tempo, você vai ter um vinho que tende a ser rosé, e se você mantiver por mais tempo, você vai ter um vinho tinto. Então, sim, uva tinta pode fazer vinho branco também, pode fazer vinho rosé, e pode fazer vinho tinto. Só uma uva branca que jamais vai fazer um vinho tinto. Pode até fazer um laranja, né, com uma cor bem forte, mas um tinto não.
Por falar em laranja, já vou puxar um outro mito, que seria que o vinho branco não tem tanino e nem pode passar em barrica, né? Então, esse é um outro mito que a gente ouve bastante e que, como você terminou de dizer, o próprio vinho laranja já diz... Já quebra esse mito, né? O vinho laranja é feito de uma casta branca e, por passar mais tempo em contato com as cascas durante a maceração, ele tende a extrair esses taninos que estão nas cascas e nas sementes, basicamente, para até no engasto, às vezes, também, se a maceração for feita com engasto, e vai extrair esses taninos. Então sim, um vinho branco, porque como a gente tem no nosso episódio de vinho laranja, a gente falou, não existe a definição de vinho laranja oficialmente, então um vinho laranja é considerado um vinho branco, e ele tem tanino, além dos famosos chardonnays barricados também, né? E hoje em dia a gente vê aí os enólogos criando Sauvignon Blanc barricado e várias outras castas passando em barrica para dar mais complexidade a um vinho branco e tornar normalmente, né? Não é que seja sempre, mas normalmente isso vai acabar dando características de mais complexidade, mais gastronômico, o vinho branco, e não simplesmente aquele vinho refrescante e com acidez elevada que a gente gosta para tomar de dia, no calor, esse tipo de coisa, né?
Exato. E se eu não me engano, se eu não estou errando aqui, um chardonnay barricado foi um dos campeões lá do julgamento de Paris. Um dos vinhos americanos que derrubou um vinho francês. Então, ele certamente tem seu valor.
Sem dúvida, sem dúvida. Você gosta de vinho branco barricado, Victor?
Eu particularmente gosto. Na verdade, é difícil escolher um vinho que eu não gosto.
Você gosta de todos os vinhos.
É, todos os tipos. Eu gosto, inclusive, de experimentar bastante.
Isso aí.
E um outro mito, João. Vinho só dá bom, né, em uma gíria aí que tá rolando. Vinho só dá bom em clima temperado.
Ai, isso aí eu sou suspeito até de dizer, né, Victor?
Pois é.
Estamos aqui no sertão da Bahia fazendo vinho, então se a gente aposta nisso, a gente aposta efetivamente de que isso é um grande mito. E na realidade isso vem, agora de forma mais objetiva, isso vem caindo no mundo todo, porque a gente vem cada vez mais conhecendo novas regiões vitivinícolas, dando excelentes resultados e que não estão na faixa de clima temperado, né? Então, a gente tem vinhos em lugares bem quentes. Vale de São Francisco é um exemplo disso aqui no Brasil, né? A gente tem
a própria Austrália em alguns lugares são climas que são bem desafiadores, né, para o histórico tradicional da produção de vinho, e que mesmo assim fazem grandes vinhos.
Sim, exatamente. Então, isso vem caindo até pelo surgimento mesmo, né? Os empreendedores apostando em novas regiões e tendo bons resultados e conseguindo atingir o mercado, conseguindo atingir um grande público e mostrando que não precisa efetivamente a gente estar naquela região antigamente, aquela clássica região, né, dos paralelos 30 e 50, que também é onde a gente encontra os climas temperados.
Inclusive novas tecnologias, novas técnicas como a dupla poda, o crescimento mesmo, o aumento dos estudos dessas regiões, né? E isso não se aplica nem só ao vinho. A gente vê morango sendo produzido em lugares que antes não seria o ideal para a produção dele, vê outras frutas tantas, porque com estudo e com tecnologia a gente consegue ultrapassar essas barreiras aí climáticas.
Sem dúvida. Outro mito, Vitor. Decantar sempre melhora o vinho.
Esse ainda tá forte. Esse ainda tá forte porque eu vejo muita gente quando você fala assim, esse vinho é bom, aí você fala, esse vinho é bom, esse vinho é muito bom. Aí a pessoa, então vou chamar aqui o sommelier, vou chamar o garçom ou até alguém na própria casa, vou pegar o decanter porque tem que decantar. E não é bem assim. A gente tem um episódio sobre como decantar vinho, a gente tem um vídeo no YouTube, inclusive, falando sobre a aeração no nosso YouTube, né? Falando sobre a aeração e decanter, que é um dos mais vistos até do canal. E decantar é mais ou menos, João, como aquela questão do vinho de guarda. Você tem vinhos específicos e motivos específicos para decantar e que pode melhorar o vinho. E, inclusive, se você pegar um vinho de guarda e decantar ele sem nenhum tipo de critério, né? Que nesse caso seria um critério para você tirar pequenas partículas que vão se criando, sólidas, e no máximo dá uma aerada rápida, você acaba matando o vinho. Ele começa a perder muitas das qualidades que ele guardou tanto tempo na garrafa ali. Então, não, decantar não melhora sempre o vinho. E diria até que são casos bem específicos que vale a pena ou que é necessário você fazer a decantação.
A gente, como você falou, a gente no nosso episódio detalha isso bastante, né? Mas esse eu acho um mito difícil de cair, viu, Vitor? Porque eu vejo, inclusive, muitos produtores de vinho sempre falando decante, decante, decante. Ah, decante 2 horas, decante não sei quanto. Em vinhos que efetivamente a gente sabe que não precisaria desse tipo de processo, né?
É um vinho. Eu diria que acaba subsistindo esse mito por uma questão de mise-en-scène mesmo, naquela criação toda, uma cena que é interessante de se ver, é um ritual, né, que acaba criando um clima para beber aquele vinho, que é válido, eu não sou contra, mas também não dá para dizer que aquilo dali vai muito além, em boa parte dos casos, de um ritual mesmo, de um momento que você cria um passo a passo para valorizar mais o vinho que você vai beber.
Só precisa ter cuidado para quando o vinho não pode decantar, não deve ser decantado, a pessoa decantar por causa da cena e acabar perdendo um pouco da qualidade do vinho, né?
Exatamente. Então, nesse caso,
ao invés de decantar melhor o vinho, você pode também ter a questão do decantar piora o vinho. E aí é um pouco perigoso, né?
Exato. E aí vem mais um, aqui o nono mito, João. E esse é difícil de derrubar, viu? Vinho caro ou vinho mais caro sempre será melhor que o mais barato.
Esse aí complicou, hein? Esse aí complicou. Realmente, tá na cabeça de todo mundo que o preço tem diretamente relação com a qualidade. É óbvio que a gente não pode ser leviano, né, e dizer que não tem nada a ver. É claro que um produtor que sabe que aquele vinho tem uma qualidade excepcional, ele vai subir o preço do vinho. Né, porque ele sabe que vai ter mercado para aquilo. Mas a composição de preço em si, ela tem vários fatores, né? Tem os fatores dos custos, da região, do momento, né? Como a gente está vivendo um momento agora, por exemplo, de escassez em garrafa. A garrafa cresce, então o preço sobe, a garrafa fica mais cara, então o vinho acaba ficando mais caro. Existe uma questão de marca, assim como em todo mercado, né? O mercado de
posicionamento,
carro, né? Todos os mercados, a marca, ela acaba dando um valor agregado ao vinho, não necessariamente essa qualidade vai seguir na mesma proporção, né?
Então, que o diga a marca França.
Exatamente, a marca França, que todo mundo acha que um vinho francês pode ser mais caro do que qualquer um outro, mesmo sendo um vinho francês de baixa qualidade.
Pois é. Mas enfim, é algo difícil de se combater, até porque é aquela coisa, né? A pessoa às vezes vai gastando 30, comprando aqueles chilenos baratinhos, aí um dia resolve gastar R$150, bebe um vinho melhor e liga isso ao preço, quando na verdade talvez ele tenha escolhido melhor, talvez ele tenha saído de um vinho que é só de volume, que não tem muito interesse em qualidade, mas que talvez ele com 50, com 40, ele achasse um vinho melhor, bem melhor do que aquele de 30, mas ele foi logo para um outro patamar. E aí é mais difícil de você errar também.
Sim, sem dúvida. Décimo mito, Vitor. Vinho branco só harmoniza com peixes e saladas.
Isso daí também é algo bem, bem comum, né? De se ver. E eu acho que também esse é um mito um pouco mais suave, porque realmente para você entender que não é bem assim, você tem que ter mais interesse no mundo do vinho, você tem que estudar um pouco mais para entender até o porquê da harmonização, o que é uma harmonização. Que por sinal a gente tem episódio sobre isso. E por exemplo, com peixes e saladas, a gente tem tintos leves que podem ir muito bem. A gente tem os brancos barricados, que a gente falou mais cedo, que tem mais intensidade, tem mais complexidade. E se você pega, por exemplo, um peixe, por mais que seja um peixe ali branquinho, bem, bem leve, mas você faz um molho de queijo, um molho mais intenso, você ir com um vinho muito leve, ele vai acabar sumindo, né? Você vai ter que harmonizar ele mais com o molho do que com o peixe. Então tudo isso tem uma lógica que pode levar sim você a beber vinho tinto com peixe e vinho tinto com uma salada, dependendo do que tenha nessa salada, se você tiver alguns itens mais marcantes, se você tiver um figo que é um pouco mais doce, e tudo isso acaba influenciando na harmonização. E o inverso também, aproveitando esse mito e fazendo o inverso, que o vinho tinto não pode ir com a carne branca, né? Então, carne de porco, por exemplo, muitas vezes você vai conseguir beber com um tinto um pouco menos potente, um pouco menos complexo. Então, em geral, isso é um mito. A harmonização ela é feita de acordo com o que está no prato e não só um item do prato cozido, como
e
eu tava
na garrafa,
falando. E na garrafa.
O prato, claro. E na garrafa. Porque é aquela história, né? Isso também vale pro contrário, né? Ah, um churrasco tem que ir com vinho tinto. Tem vinhos brancos potentes suficiente para aguentar um churrasco, né? A gente sabe que tem vinhos com complexidade suficiente para aguentar e fazer bem feito essa harmonização com um churrasco, né?
Exato. E nosso, quem tem mais interesse aí sobre harmonização, o nosso episódio sobre o tema é o episódio 60. E para fechar, João, o 11º aqui de brinde, eram 10, mas vamos fazer um 11º, já que a gente falou em barrica, é uma outra teoria, e essa é muito forte no Brasil, que é vinho que passa em barrica, ele necessariamente será melhor ou mais valioso.
Tá, é isso aí, hein? Bom, em teoria, né, Vitor, a gente costuma realmente pensar, e isso tem lógica, por causa do custo da barrica, né? Sim. Que um vinho que passa em tempo em barrica, ele tem um custo de fabricação maior, né? Então, sim, existe essa lógica, é possível que seja, que custe mais esse vinho, mas não é, como a gente falou um pouco mais cedo, não é a única coisa que deve ser levada em consideração, né? Composição de preço do vinho e da qualidade do vinho não vai estar relacionada 100% a isso. Ou seja, um vinho que passa em barrica não necessariamente vai ser melhor do que um vinho jovem, até por uma questão do que você terminou de falar, que é a harmonização. Depender do momento e da forma que você for degustar esse vinho, se o vinho mais indicado para aquele momento é um vinho jovem, leve, frutado, um vinho que passou em barrica, ele não vai estar, não vai ser melhor para esse momento, né?
Exato. E é aquela outra coisa, né, que a gente falou no início. Se o enólogo quer fazer um vinho jovem para você beber descompromissadamente, ainda que seja tinto, você beber num clima um pouco mais quente, então ele quer um vinho um pouco mais leve, você passar em barrica, você vai acabar destruindo esse vinho, né? Então ele vai perder a função dele e vai ganhar uma complexidade desnecessária. Enfim, eu até tenho uma história curiosa, que é uma vez que eu participei de um crowdfunding de uma garrafa de vinho mesmo, e que prometia acho que em 24 horas transformar seu vinho não barricado em um vinho barricado. Então era uma garrafa de madeira, imagino eu que de carvalho, e que você abria seu vinho, colocava seu vinho dentro dessa garrafa, fechava com um lacrezinho que eles mandavam com a garrafa, e 24 horas depois você bebia esse vinho e ele estaria, digamos assim, com o equivalente a 6 meses de barrica. E o que eu posso dizer é que eu bebi um vinho à base de madeira no dia seguinte. Não ficou muito agradável, não.
É uma tentativa de passar por cima do que o enólogo projetou para o vinho, né? Na minha opinião. Né?
É tentar fazer mágica, né?
Quase. Se o enólogo não passou na barrica, muito do motivo, ele deve ter os motivos dele para ele não ter passado. Claro, pode ter sido custo, mas imagino que ele vá selecionar a matéria-prima adequada para fazer um vinho sem barrica. E aí você depois vai chegar lá e vai botar a madeira na marra. Então você está forçando a barra aí, querendo mudar o produto que foi tão cuidadosamente, em teoria, concebido, né?
Pois é. Esses, João, foram os mitos que mais chegam a gente aí. Mas quem tiver outros mitos aí que quer ajudar a combater, que não consegue convencer o amigo, deixa lá no nosso Instagram, comenta ali na postagem desse episódio, que a gente pode trazer aí, seja um episódio específico mais pro futuro, ou até comentando ao longo dos próximos episódios esses mitos que apontarem lá, pra gente ir atacando cada um desses mitos, né, e tornando o mundo do vinho um pouco mais suave em relação a esse assunto.
Isso aí. Bom, então os mitos estão no chão, as máscaras caíram. E até a próxima taça.
Até a próxima taça, pessoal. I thought I quit, baby.